Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020, mais uma semana que se inicia e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Organização Mundial da Saúde corrige a avaliação e passa a classificar como elevado o risco de contaminação do coronavírus. A OMS esclareceu que, por um erro de formulação, havia apontado o risco como moderado. Sobe para 45 o número de mortos após as fortes pancadas de chuva que atingiram Minas Gerais. De acordo com um boletim divulgado hoje pela Defesa Civil do Estado, ainda há 18 desaparecidos e 12 feridos. No Espírito Santo, mais de 10 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas. 20 municípios de norte a sul do estado estão em alerta máximo para alagamentos e deslizamentos de terra. Hamilton Mourão critica Wilson Witzel após divulgação de vídeo com conversa entre os dois. O presidente em exercício, que não teria sido avisado que a ligação telefônica estava sendo gravada, afirmou que o governador do Rio de Janeiro esqueceu a ética e a moral. Nevoeiro pode ter causado acidente que matou o ex-astro da NBA, Kobe Bryant. Áudios divulgados apontam que a torre de controle emitiu um alerta sobre o nível baixo do helicóptero. Agora são 4 horas e 3 minutos. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, deve participar hoje de uma reunião para discutir a situação dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo que foram atingidos pelos temporais nos últimos dias. Sobre isso, a gente vai a Brasília com a repórter Luciana Verdolim. Boa tarde, Luciana.
Oi, Lívia, boa tarde para você, boa tarde também para quem acompanha a gente. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, visita daqui a pouco o SENAD, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Ele vai conhecer o trabalho que está sendo realizado no local e obter novas informações sobre os problemas causados pelas chuvas lá em Minas Gerais e no Espírito Santo. Mourão garantiu que os 90 milhões de reais anunciados ontem pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, já estão disponíveis. Mas ele admite que os recursos poderão não ser suficientes. Aí, caberá ao presidente Jair Bolsonaro decidir se serão adotadas outras medidas emergenciais.
Eu já conversei agora de manhã com o pessoal da economia, que está fazendo uma reunião para ver essa questão dos recursos. Aí estou aguardando para ficar com os dados todos. E o presidente chega amanhã de manhã, aí ele já tem melhores condições para decidir.
Hamilton Mourão também voltou a reclamar da divulgação que foi feita pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de uma conversa entre os dois. Segundo o vice-presidente, o governador não procurou ainda para pedir desculpas, não. Da Índia, o presidente Jair Bolsonaro, que é desafeto de Witzel, também criticou a postura do governador.
O presidente só disse que é uma coisa que não é ética, né? É óbvio, né? Se você vai gravar alguém, né, você diz, olha, vou te gravar aqui porque eu vou botar para o povo do Rio de Janeiro, para saber que eu estou atuando, ok, beleza, 100%.
Mais cedo, o presidente em exercício Hamilton Mourão afirmou que a posição adotada pelo governador do Rio não tinha sido ética nem moral.
A divulgação dos resultados do SISU continua suspensa após o MEC admitir que houve erro na correção do Enem de 2019. Quem traz as atualizações sobre o impasse é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, a Advocacia Geral da União vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça para tentar liberar a divulgação do resultado do SISU já nesta terça-feira, que é conforme quer, né, o governo federal, é o que estava previsto. A informação está em uma nota apresentada pela AGU no início da tarde de hoje. Representantes do órgão se reuniram com integrantes do Ministério da Educação e do INEP para tratar da questão na manhã desta segunda-feira. Segundo o texto divulgado pela AGU, após aí esse encontro, ficou definido que o MEC e o INEP apresentarão dados e notas técnicas complementares para embasar o recurso que será apresentado contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que determinou a suspensão da divulgação dos resultados do SISU. De posse dessas informações, que serão apresentadas pelo MEC e pelo INEP, a AGU diz que apresentará um pedido de suspensão da decisão perante o STJ, o que pode acontecer ainda nesta segunda-feira. Na nota, a Advocacia Geral da União ressalta que o MEC e o INEP reforçaram a lisura do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado e a ausência de qualquer prejuízo aos inscritos. O órgão também destaca que já foram adotadas todas as medidas administrativas necessárias para a solução dos problemas detectados na correção das provas de cerca de 6 mil candidatos que fizeram o Enem no ano passado. Segundo a AGU, Lívia, qualquer nova medida não alterará o resultado das notas dos candidatos e o eventual adiamento ou suspensão de prazos do SISU causará, este sim, prejuízos incalculáveis às instituições de ensino e aos candidatos interessados em acessar a educação superior por meio dos processos seletivos realizados pelo governo federal, bem como aí ao início do calendário universitário. Bom, Lívia, é bom a gente deixar claro, no entanto, que tanto a Justiça Federal do Estado de São Paulo quanto o Tribunal Regional Federal da Terceira Região concordaram com a suspensão para dar mais segurança aos candidatos que estão apreensivos em relação às notas do Enem após o MEC e o INEP terem reconhecido que houve falhas na correção de alguns dos gabaritos. Na avaliação da Justiça, dar prosseguimento ao cronograma sem enfrentar adequadamente as consequências de algo ocasionado pela própria União Federal é que é um risco à política educacional do país. Apesar da suspensão da divulgação dos resultados, as inscrições para o sistema de seleção unificada foram encerradas ontem às 11h59 da noite. Bom, Lívia, portanto, em resumo, o MEC e o INEP se reuniram com a AGU e a AGU diz que está esperando do MEC e do INEP documentos e notas técnicas para justificar, para conseguir explicar para a Justiça que, de fato, nenhum estudante teve prejuízo. Aqueles estudantes que tiveram erro nos gabaritos ali do Enem já tiveram esses erros corrigidos e que não vai ter nenhum problema se as notas do SISU forem divulgadas nesta terça-feira. Então, assim que essas informações chegarem do MEC e do INEP para a AGU deve entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça e espera que o STJ reverta a decisão lá do TRF da Terceira Região e da Justiça Federal de São Paulo o quanto antes para liberar, quem sabe, a divulgação aí dos resultados do SISU ainda nesta terça-feira, que é como estava previsto aí no cronograma que havia sido estabelecido pelo governo federal antes dos problemas nas notas do Enem. Lívia?
Está aí Antônio Maldonado, direto de Brasília. Agora são 4 horas e 9 minutos. E o setor de turismo pede lei que assegure cumprimento do que foi vendido aos clientes no caso de falência ou suspensão de atividade de companhias. Quem traz esta reportagem é o Daniel Lian.
As viagens a lazer ou a negócios são reflexos diretos do humor da economia. O setor de turismo é um expressivo balizador, uma espécie de termômetro para avaliar se a situação econômica do país vai bem ou vai mal. A projeção para 2020 é bem melhor que dos últimos anos em diversos segmentos: aéreo, hospedagens, locações, serviços, entre outros. Mas fica sempre aquela preocupação do cliente se o que foi contratado será entregue e se o que foi oferecido, muitas vezes através de fotos, bate com a realidade. Em São Paulo, o Procon multou a Decolar por infringir a lei. Na Austrália, a justiça concluiu que a plataforma Trivago exibe as ofertas que geram comissões mais altas para o site e não os preços mais vantajosos. Muitos se recordam também do passado recente em que a Avianca Brasil, em recuperação judicial, deixou muita gente, mesmo com a passagem aérea em mãos, no chão. Resultado, prejuízos imensuráveis. Para o presidente executivo da Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas, Gervásio Tanabe, é preciso que seja criado um mecanismo regulatório para assegurar a proteção de todos os agentes da cadeia numa eventual falência ou mera suspensão das operações das companhias aéreas.
Passageiros que não puderam voar e de agências e operadoras, agências de viagens e operadoras que tiveram que assumir boa parte dessas despesas aí, dessas passagens que foram pagas, né? Então, o que nós entendemos é que o governo deva buscar alguma forma da gente poder proteger todo o ecossistema, né? Não só fornecedores, mas clientes e distribuidores de todo esse gigantesco ecossistema do turismo.
O ex-secretário nacional do consumidor, Arthur Rolo, avalia que é papel dos órgãos reguladores e governamentais acompanharem de perto a situação das empresas para que os chamados calotes sejam evitados.
A ANAC tem toda a condição de acompanhar a saúde financeira dessas empresas e, a exemplo do que aconteceu com a Avianca, ela poderia ter, sim, evitado que consumidores ou que mais consumidores, como aconteceu, tivessem prejuízos. Da mesma forma, nós temos a empresa brasileira de turismo, a Embratur, que também pode ter um olhar mais específico sobre agências de viagem, hotéis e empresas de turismo que podem ficar insolventes no meio do caminho.
O fato é que garantir a entrega é crucial, porém nem sempre este quesito é respeitado pelas empresas. Sobre os clientes, fica sempre aquela perspectiva de que tudo corra dentro dos conformes e as companhias têm o papel de garantir o pós-venda mais seguro.
E como de costume, infelizmente, a violência não dá trégua no Rio de Janeiro. O destaque é de Rodrigo Viga.
Exatamente. Vamos falar um pouco dos casos de violência e criminalidade aqui no Rio de Janeiro. É sempre bom lembrar que o governador Wilson Witzel tem feito um esforço para reduzir a sensação de insegurança. A gente vê mais viaturas, mais patrulhas da polícia paradas em ruas, avenidas e esquinas aqui da capital, diminuindo um pouco essa sensação de insegurança. As estatísticas têm diminuído, mas o contingente, o volume, o número de casos continua bastante expressivo. Nesta segunda-feira, por exemplo, a polícia conseguiu prender no Complexo do Caju, na região portuária do Rio de Janeiro, um suspeito de ter participado da morte, do assassinato de um agente do BOPE, a tropa de elite da PM Fluminense, na semana passada. Na ocasião, inclusive, prenderam um bandido acusado de ter participado de um assassinato, de uma morte em São Paulo. Somente nesse ano de 2019, já são 7 agentes de segurança mortos, mais de 10 baleados, alvejados, nas mais diversas circunstâncias aqui em todo o estado. Lá em Paraty, no sul do estado, a polícia está ouvindo aquele padrasto que cometeu uma verdadeira barbárie. Na sexta-feira da semana passada, depois de uma crise de ciúmes envolvendo a relação da mulher dele com os 3 enteados de 2, 4 e 7 anos, colocou fogo na casa. A mãe, a companheira dele, conseguiu se safar, mas as 3 crianças acabaram morrendo. Ele já foi indiciado por tentativa de feminicídio, homicídio triplamente qualificado, pode pegar uma pena de até 100 anos de reclusão. E passa bem o menino de 8 anos de idade, Vitor Pietro, atingido no pescoço por uma bala perdida quando passava com a família de carro pela linha vermelha, uma das principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro. Está internado em observação em uma unidade aqui do Rio. Lembrando que uma adolescente de 17 anos, Juliana Marconi Bittencourt, também no último dia 13, foi atingida por uma bala perdida no pescoço, também quando passava pela linha vermelha, pela Via Expressa. Esses casos de bala perdida continuam, infelizmente, acontecendo aqui no Rio de Janeiro, especialmente em áreas pobres, carentes e comunidades. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Está aí o Rodrigo Viga com as notícias direto do Rio de Janeiro. De olho no relógio, agora são 4 horas e 15 minutos. Nova lei de inclusão para condomínios promete amenizar as dificuldades de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Quem traz o destaque é a Letícia Santini.
Aos 35 anos, Heloísa Rocha se vira como pode para circular por São Paulo. Desde que nasceu, ela convive com a osteogênese imperfeita, uma condição rara que causa fragilidade nos ossos. Além das calçadas esburacadas e falta de rampas, Heloísa enfrenta dificuldades até mesmo dentro de casa.
O apartamento onde eu moro é plano, né? Então, assim, ele facilita muito a locomoção da minha cadeira de rodas. Entretanto, o meu banheiro, ele é muito estreito, ele é muito pequeno. Então, eu não consigo entrar com a cadeira de rodas.
Um decreto que entra em vigor hoje promete mudar esse cenário. As construtoras e incorporadoras serão obrigadas a construir apartamentos que possam ser adaptados às pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Os projetos deverão considerar, por exemplo, largura de portas e corredores, desníveis e altura de janelas. Para o vice-presidente de tecnologia do Sindicato da Habitação de São Paulo, Carlos Borges, a nova norma é positiva.
O setor como um todo, especialmente o Secov, apoiam completamente essa nova regulamentação e entendem que ela é um valor extremamente importante.
Segundo a advogada especialista em direito imobiliário, Jéssica Vintroipa, do Mota Calume Advogados, os proprietários poderão solicitar as adaptações antes mesmo do prédio ficar pronto.
É a previsão da compra, da aquisição da unidade imobiliária na planta, já com as alterações necessárias.
A Heloísa mora em um condomínio antigo na região central de São Paulo e diz que as mudanças nos novos prédios residenciais vão dar mais autonomia para pessoas com deficiência.
É muito além da rampa e do elevador em si.
A nova lei de inclusão também prevê áreas externas acessíveis e 2% das vagas de garagem para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As construtoras não podem cobrar valores extras pelos serviços.
Avanços na inclusão de deficientes físicos é sempre muito importante. Agora são 4 horas e 17 minutos. E hoje foi dia de estreia no novo programa Pânico na TV, aqui na Rádio Jovem Pan. E o primeiro convidado foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Quem acompanhou a entrevista e destaca os principais momentos é o repórter Vinícius Moura. Boa tarde, Vinícius.
Oi, Lívia, boa tarde a todos os espectadores e ouvintes aqui do Jovem Pan. Agora é isso mesmo, Sérgio Moro inaugurou aí o novo estúdio do programa Pânico aqui na Jovem Pan, o novo cenário, o Moro participando aí dessa reestreia do Pânico e foi questionado sobre a possibilidade aí do desmembramento, né, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Porém, para ele, as próprias palavras do presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira dão o caso como encerrado.
Não, mas eu nunca falei nada, né? Esse episódio, o próprio presidente falou na sexta-feira que tá encerrado. Então, assim, não tem nenhum motivo para eu não ficar. Eu tô, acho, fazendo um trabalho que eu me comprometi com o presidente, que é o trabalho lá, nós temos duros contra crime organizado, criminalidade violenta, corrupção. E os dados são positivos na segurança pública, né? Vai ser o segundo dia do FICO, né, do Brasil. A gente pode...
Ele até brincou, né, fazendo essa referência aí ao dia do FICO, dizendo que seria o segundo dia do FICO aqui no Brasil. E entre essas principais ações que ele menciona aí sobre essas promessas que teve, esses compromissos que ele traçou com o presidente Jair Bolsonaro, ele destacou, portanto, então, o combate ao crime organizado, também a criminalidade violenta e a corrupção. E em defesa, o ministro ressaltou os números da queda de homicídio no país.
Por exemplo, 22% a menos de assassinatos em 2019 é algo que nunca houve eu não gosto de falar essa expressão, porque é a expressão que outras pessoas tiveram no passado, mas nunca aconteceu antes no país. Temos processos melhores, investigações eficientes, recorde de apreensão de cocaína, destruição lá de plantações de maconha no Paraguai, em escala que não foi feita anteriormente.
Pois é, Lívia, e ele ressaltou também, entre outras soluções aí apresentadas pelo governo, a crise de segurança no Ceará, deflagrada no início do ano passado, e também a transferência de líderes do PCC para presídios federais. O ministro também avaliou que muitas mudanças importantes foram feitas dentro do pacote anticrime que entrou em vigor na última quinta-feira. Ele afirmou que o projeto apresenta mais avanços do que retrocessos, porém ponderou a possibilidade da criação do juiz de garantias.
O que eu fiquei mais contrariado foi a questão do juiz de garantias, que eu já falei. E é muito simples, pessoal, ah, esse é um avanço e tal. Tudo bem, você quer mudar o sistema, muda o sistema, mas tem que ser algo planejado, pensado. Você não pode colocar, isso vai valer em 30 dias. Ou você tinha normas ali que não funcionam na prática. Então...
Para Moro, a decisão, portanto, do ministro do Supremo, Luiz Fux, em suspender a criação do juiz de garantias, foi a mais correta. O ministro reforçou também que está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e afastou a possibilidade de se candidatar à presidência em 2022.
Em 2022, o presidente já apontou no sentido de que ele pretende reeleição.
Tá.
É uma decisão dele, unicamente.
Sim.
E claro, eu sou ministro do governo, vou apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Não cabe isso, né? Tem uma questão de lealdade, está lá. Sim. Né?
Já sobre uma eventual vaga no Supremo Tribunal Federal, Moro avaliou que pode ser, sim, uma boa perspectiva de carreira.
Eu acho que é uma perspectiva que pode ser interessante, natural na minha carreira, né? Eu venho da magistratura, seria algo interessante, mas a escolha, evidentemente, cabe ao presidente da República. Ele tem a possibilidade de me indicar, pode indicar outras pessoas.
Pois é, Lívia, durante a entrevista teve um grupo de manifestantes também que se reuniu aqui do lado de fora do prédio da Jovem Pan e eles carregavam também cartazes e faixas em apoio ao ministro Sérgio Moro, até fazendo também referência a essa possibilidade de desmembramento aí da pasta. Tinha um dos cartazes que dizia: mexeu com Moro, mexeu comigo.
Vinícius, obrigada pelos momentos que você trouxe aqui pra gente. Foi uma ótima estreia, os estúdios estão lindos e é isso, só sucesso. Obrigada.
Boa tarde.
Agora são 4 horas e 22 minutos. O governo federal anunciou recentemente que vai iniciar estudos para subsidiar os projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional e que tratam da adoção de idosos. O tema, no entanto, é alvo de críticas. Quem mostra pra gente é a Nicole Fusco.
Tramitam na Câmara dos Deputados dois projetos de lei que tratam da possibilidade da adoção de idosos. O tema também entrou na pauta do governo do presidente Jair Bolsonaro. No começo do ano, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos informou que deu início a um estudo para subsidiar essas propostas. Os projetos de adoção de idosos, no entanto, preocupam especialistas em envelhecimento. A psicóloga Valmari Aranha, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, afirma que não concorda com o termo adoção. Para ela, é negativo que a pessoa idosa seja tratada de forma infantilizada.
Eu escuto a adoção como uma outra vida, que é muito diferente da criança, porque a criança ela vai ter uma vida com uma adoção coerente também, né? Que é muito diferente do apadrinhamento, de um convívio intergeracional, de um idoso que vai conviver com jovens, com crianças, com adultos, e o quanto ele vai ser alguém que também vai agregar.
Valmari Aranha explica que seria importante que o governo desse condições para as famílias cuidarem dos próprios idosos, em vez de estimular a adoção. Ela também defendeu o investimento em instituições de longa permanência e disse esperar que as pessoas busquem mais informações sobre esses locais para não haver preconceito.
Eu ainda acredito que as instituições de longa permanência elas podem dar um suporte sob uma coordenação muito mais efetiva. Porque quando eu tenho uma casa de repouso, quando eu tenho uma ILPI, eu tenho vigilância, eu tenho estrutura, eu tenho um controle muito melhor do que quando você leva um idoso para sua casa e eu não sei o que está acontecendo lá dentro.
Em dezembro do ano passado, a Câmara realizou uma audiência pública para discutir um dos projetos de lei de autoria do deputado Océsio Silva, do Republicanos de Pernambuco. Na ocasião, o ex-secretário do Idoso do Distrito Federal, Ricardo Quirino dos Santos, questionou a intenção da pessoa que queira adotar um idoso.
Quando esse idoso tem uma aposentadoria robusta, ou quando essa pessoa idosa, ainda que não seja uma aposentadoria robusta, mas ela tem seu patrimônio, tem seus bens, o que pode causar dentro de uma pessoa ânimos para adotá-la? É uma situação que a nova legislação, a lei, quando for aperfeiçoada, aprovada com todas as orientações jurídicas, tem que se precaver.
Segundo o IBGE, a população com mais de 65 anos cresceu 26% entre 2012 e 2018. O abandono de idosos também subiu. Chegou a 33% até 2017, de acordo com uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social.
Agora são 4 horas e 25 minutos e início de ano. Tem tantas contas para pagar e para quem tem filhos, o material escolar tem diferença de mais de 300% em São Paulo. Quem conta pra gente é o Marcelo Matos.
Procon encontra diferenças de mais de 300% no material escolar. Pesquisa realizada pelo órgão de proteção e defesa do consumidor oferece referências de preços cobrados em São Paulo nos itens básicos solicitados pelas instituições de ensino. A maior variação de uma loja para outra atingiu 333%, a mesma borracha branca vendida por 60 centavos ou R$ 2,60. Em números absolutos, o estojo de caneta hidrográfica com 12 cores custa R$ 24,50 até R$ 59,00. O diretor do Procon, Fernando Capês, recomenda aos pais muita atenção.
O consumidor, além de fazer a pesquisa pela internet, se possível até fisicamente nos estabelecimentos, ele deverá entrar no site do Procon, onde nós temos uma média de preços que foi pesquisada pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisa da instituição. Pesquise antes de comprar material escolar, para depois não começar o ano com aborrecimento.
Os preços mais vantajosos ao consumidor foram localizados em lojas na zona norte da capital. Após a comparação de 126 produtos contra a base de 2019, Procon apurou em média uma elevação de 3,71%. Diante do índice de preços ao consumidor de São Paulo da Fipe, no mesmo período, de 3,50%. Procon reforça ainda que as escolas não podem exigir a aquisição de material escolar de uso coletivo, escritório, higiene ou limpeza, conforme lei de 2013, bem como a aquisição de produtos de marca específica.
E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já, você não saia daí.
Jovem Pan, agora. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Amigos da Jovem Pan, o Palmeiras nesse final de semana não saiu de empate diante do São Paulo, 0-0 em Araraquara, e o Verdão agora só volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar a equipe do Oeste, às 19h15, no estádio Paulo Machado de Carvalho, mais um jogo do Palmeiras fora do Allianz Parque, que recebe a nova grama, recebe o tapete sintético, e o Verdão manda as suas partidas longe do Allianz Parque. Enfrentou o São Paulo no interior do estado e agora terá o Oeste pelo estádio do Pacaembu, Paulo Machado de Carvalho, que não recebeu a partida entre São Paulo e Palmeiras porque havia recebido a final da Copa São Paulo de Futebol Juniores no sábado, e no domingo a preocupação era com o estado do gramado por conta dessa final da Copinha. Tá explicado então, Palmeiras que vai voltar a jogar no Pacaembu.
O professor Vanderlei Luxemburgo, após o empate diante do São Paulo em 0-0, destacou a evolução da sua equipe e também as categorias de base. Só em 2020, os jogadores da base do Palmeiras, Gabriel Menino, Gabriel Veron e Patrick de Paula, já jogaram ao equivalente 288 minutos. Mais do que as últimas três temporadas somadas do Palmeiras, ou seja, esse ano as categorias de base do Verdão ganharam espaço com o professor Vanderlei Luxemburgo, que está colocando a meninada para jogar, está usando aí os meninos nas categorias de base. O Palmeiras, então, que volta a jogar na quarta-feira sem o zagueirão Vitor Hugo, que se recupera de uma cirurgia na região inguinal, e sem Bruno Henrique, que está fora com uma lesão na região da virilha. São dois desfalques para o professor Vanderlei Luxemburgo. Para qualquer nova informação do Palmeiras, a gente retorna aqui na programação da Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Jovem Pan, agora!
Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo, agora são 4h30 e neste momento faz 31 graus aqui na capital de São Paulo e não tem previsão de chuva. Só que a chuva dos últimos dias já causaram muitos estragos no norte e no nordeste do Rio de Janeiro. E quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Viga, direto do estado fluminense. É com você, Viga.
Tem até uma brisa, um ventinho soprando, temperatura, dá para dizer que para padrões de verão está amena, acima dos 30 graus, mas o problema está lá no noroeste e no norte do estado do Rio de Janeiro. Um temporal atingiu cidades dessas duas regiões, 8 municípios do norte e do noroeste do estado, desde a última sexta-feira, provocando o transbordamento de rios e também o alagamento de ruas, avenidas, casas, residências e estabelecimentos comerciais. São cidades, são municípios carentes aqui do estado do Rio de Janeiro, que tem, inclusive, muita ligação, muita conexão com os estados de Minas e Espírito Santo. Outras duas unidades da federação que foram castigadas pelo temporal, pela chuva forte dos últimos dias. O governo do Rio de Janeiro já anunciou uma verba em caráter emergencial para essas 8 cidades e 23 milhões de reais. Por enquanto, nós temos dezenas de desabrigados e desalojados, uma morte confirmada e uma outra morte suspeita. Um rapaz teria sido levado pela água do rio, pela água da chuva, e está desaparecido em Laje do Muriaé. Essa questão da chuva, inclusive, criou uma polêmica danada, mais uma, né, entre o governo do estado e o governo federal. É que o governador Wilson Witzel decidiu publicar em sua rede social, na sua conta do Twitter, um trecho da conversa que teve com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Na conversa, ele pedia justamente apoio e ajuda às cidades do norte e do noroeste do estado. Só que ele não teria revelado a Hamilton Mourão que iria fazer esta publicação. Houve uma chuva de críticas, inclusive públicas, do próprio Hamilton Mourão e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Todos sabem que Bolsonaro e Witzel e Bolsonaro não podem ser mais convidados à mesma mesa. Independentemente dessas rusgas e também divergências, o governo federal está anunciando apoio a essa cidade aqui do norte e do noroeste do estado do Rio de Janeiro e cidades castigadas em Minas e no Espírito Santo. Aqui no Rio, uma campanha de arrecadação de donativos está sendo realizada. Inclusive, as pessoas que quiserem ajudar devem buscar batalhões, quartéis e unidades da PM do Corpo de Bombeiros, que serão agregadoras desse material, que será levado posteriormente a essas cidades interioranas castigadas pelo temporal, pela forte chuva que atingiu a região no fim da semana passada. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Vieira.
E ainda falando sobre estas instabilidades que vêm com o verão, que são muito típicas, o número de mortos por conta da chuva em Minas Gerais chegou a 45, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Quem traz os detalhes sobre a situação é a repórter Letícia Santini. Boa tarde, Letícia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Isso mesmo, como você disse, o número de mortos pelas chuvas de Minas Gerais chegou a 45, com mais uma confirmação de uma morte nesta segunda-feira. Os bombeiros continuam trabalhando nas buscas de ao menos 18 desaparecidos. Entre as vítimas estão crianças e bebês, e as principais ocorrências têm relação com deslizamentos e soterramentos. O último levantamento da Defesa Civil indica 12.500 desalojados, quando as pessoas são obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente as suas casas. 2.500 pessoas tiveram as habitações afetadas por danos e estão desabrigadas. Mais de 100 cidades do estado permanecem em situação de emergência. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Governo de Minas Gerais na manhã desta segunda-feira. A medida vale por 180 dias e possibilita ações mais rápidas para obras e ajuda as famílias. No fim de semana, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, esteve em Belo Horizonte. Ele prometeu antecipar o Bolsa Família e possibilitar o saque do FGTS. O governo federal vai disponibilizar 90 milhões de reais para atender as demandas relacionadas às chuvas em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil Estadual já confirmou a morte de 13 pessoas. Outras cidades com vítimas são Betim, Ibirité, Alto Jequitibá, Contagem e Pedra Bonita. De acordo com a previsão, Minas Gerais deverá ter chuva forte pelo menos até quarta-feira e com ventos de até 60 km por hora. E a situação no Espírito Santo também está bastante complicada, Lívia. Mais de 10 mil pessoas ainda estão fora de casa em consequência das fortes chuvas que atingem o estado desde o dia 17 de janeiro. Segundo informações do Boletim da Defesa Civil Estadual, 20 municípios do Espírito Santo estão em alerta máxima para alagamentos e deslizamentos de terra. Desde que as chuvas começaram, 9 pessoas morreram, incluindo 2 crianças. As cidades de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul estão em estado de calamidade pública, Lívia.
Exatamente, Letícia. E só de imaginar que o verão está um pouco longe de acabar, que essas instabilidades vão continuar se formando, as autoridades realmente têm que se apressar para fazer políticas públicas que façam a proteção dessa população, porque a chuva vai vir de qualquer jeito.
Exatamente.
Obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 36 minutos. A Regina Duarte deve responder amanhã sobre Secretaria da Cultura. Quem conta pra gente é a Camila Yunis.
Com a volta do presidente Jair Bolsonaro da viagem à Índia, a atriz Regina Duarte deve responder amanhã se aceita ou não assumir a Secretaria da Cultura. Na semana passada, a atriz esteve alguns dias em Brasília em reuniões com a equipe da pasta para se inteirar sobre o funcionamento da secretaria. Apesar de ainda não ter confirmado oficialmente o convite, a atriz convidou Janícia Silva para ser secretária adjunta. No final de semana, Regina Duarte agradeceu o apoio da também atriz Maitê Proença, que defendeu a colega de profissão e afirmou que, dentro do cenário em que vivemos, ela é a melhor das possibilidades. Na sexta-feira, foi noticiado que Regina Duarte teria uma dívida com a Lei Rouanet. De acordo com uma portaria publicada no Diário Oficial em março de 2018, um projeto da produtora da atriz teve a prestação de contas negada na lei pelo então Ministério da Cultura. A peça Coração Bazar captou R$ 321 mil e a empresa deverá restituir aos cofres públicos R$ 319.600. A defesa de Regina Duarte já se posicionou sobre o assunto e disse que a dívida não impede que ela assuma a secretaria.
Polícia investiga a chacina no bairro de Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Quem acompanhou o caso é o repórter Leonardo Martins, que está ao vivo em nossos estúdios. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, a Polícia Civil investiga aí uma chacina que deixou 3 pessoas mortas no bairro do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Esse caso aconteceu na madrugada deste domingo para segunda. Segundo a polícia, por volta das 7 horas da noite, 3 homens assistiam a um jogo de futebol ali na televisão de um bar ali no Capão Redondo, quando foram baleados. E as vítimas são Eduardo Souza dos Santos, de 44 anos, e Alessandro Santos Pedroso, de 39. Esses 2 foram encontrados mortos pela polícia ainda no local. O João Ferreira de Moraes Neto, de 48 anos, ele era o dono desse bar. Ele também foi baleado e foi socorrido ao Hospital do Campo Limpo, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Outras 4 pessoas ficaram feridas no meio desses disparos e estão internadas no mesmo hospital em observação. Eu conversei agora há pouco, Lívia, com uma testemunha que estava no bar no momento dos disparos desses suspeitos. Ela disse que 4 homens chegaram em 2 carros, que era uma Meriva e um Corolla. Eles desceram dos carros e começaram a efetuar disparos direcionados a essas pessoas. Essa testemunha, ela teve que sair correndo, inclusive, e se esconder no banheiro para escapar desse tiroteio, enfim, desses disparos. Ainda de acordo com ela, as vítimas não tinham mal entendido com ninguém ali da região. Eram pessoas trabalhadoras, mas enfim, a gente segue acompanhando o caso. Inclusive, eu apurei que o Eduardo Souza dos Santos, que é uma das vítimas, ele tem passagem por homicídio. Então, a polícia investiga também essa passagem do Eduardo, que é uma das vítimas. O caso foi registrado no 47DP, mas segue sendo investigado aí pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Lívia.
Leonardo, obrigada pelas informações. Infelizmente, mais um caso aí que leva vidas.
Pois é, mais uma chacina, tendo explicações aí da polícia, a gente segue acompanhando e vê aonde isso vai desenrolar.
Com certeza, obrigada. Agora são 4 horas e 40 minutos e se você acompanha as redes sociais, já deve ter visto uma montagem que contém Instagram, Facebook, LinkedIn e Tinder. Bom, esse é o Dolly Parton Challenge, que toma conta das redes sociais, e quem explica melhor pra gente é o Carlos Aros.
Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
Você deve ter visto na timeline da sua rede social preferida alguém publicar um mosaico com 4 fotos em que aparece em situações diferentes. Em cada foto, o nome da rede social que poderia ter essa imagem publicada no perfil. É um viral. Talvez o fenômeno que inaugura os memes virais de 2020. E se chama Dolly Parton Challenge. E você deve estar se perguntando por que a cantora country, considerada um dos maiores nomes da música mundial, batiza essa brincadeira. E a resposta é simples. Ela inaugurou há poucos dias essa brincadeira com uma postagem. E logo ganhou réplicas e mais réplicas. E se tornou a mais nova sensação entre os internautas, que escolhem nas próprias galerias fotos que poderiam estampar os perfis de 4 redes sociais: o LinkedIn, o Facebook, o Instagram e o Tinder. O meme evidencia um comportamento que é comum atualmente: a transmutação da nossa imagem pessoal entre as plataformas. Eu explico. Assim como a gente adota personas diferentes para situações diferentes na nossa vida, a gente replica esse padrão nas redes sociais. É uma forma de autopreservação que está associada às interações e às conexões que nós temos em cada plataforma. Por exemplo, os amigos do círculo íntimo vão receber as imagens e os vídeos daquela festa que vocês estavam lá no Instagram. Já os colegas de trabalho vão ler as análises técnicas e as fotos com presenças em eventos corporativos que você fez parte lá no LinkedIn. Parece óbvio dizendo assim, mas há muita gente que cruza essas fronteiras nas redes sociais sem perceber. E o impacto é, na maioria dos casos, prejudicial para a pessoa que publicou. Gera um entendimento torto sobre aquela pessoa. E é por isso que muitas empresas, de alguns anos para cá, motivadas pelo uso intenso das redes sociais pelos colaboradores, estabeleceram códigos de conduta. São regras gerais para o uso das redes. Isso, sob certa perspectiva, resguarda a companhia de responsabilidade sobre as postagens de colaboradores e garante que ela tenha poder de cobrar que esses funcionários respeitem a imagem da empresa, a própria imagem, nesses fóruns públicos. E aí vale sempre aquela lembrança, não é? A máxima de que a internet não esquece jamais. Uma vez publicado, está lá, de forma permanente, gravado na rede. Esse processo que foi iniciado pelas empresas e que hoje reverbera por aí, de uma consciência maior sobre o que postar e de que forma postar nas redes, está muito explícito no meme Dolly Parton Challenge. E vale dizer que ele faz parte de um momento em que a gente começa a entender um pouco mais sobre educação digital. Estamos mais bem educados. É por isso que a dica é a seguinte: vamos usar a brincadeira, participar dela, claro, mas usar a brincadeira como uma lição nesse processo de educação digital. Você sabe onde você está, com quem você está falando e de que forma você deve se portar numa rede social X ou numa rede social Y? Se você não sabe nenhuma dessas três respostas, está na hora de pensar a respeito. Não existe curtida ou visualização que vale uma exposição desnecessária, que pode acabar prejudicando uma carreira ou a vida pessoal. É melhor você compreender a rede social como se você estivesse chegando ali numa festa com pessoas desconhecidas. Você vai estudando o ambiente, descobrindo como essas pessoas se comportam, qual é a língua que se fala por ali. E aí fica muito mais fácil estabelecer uma conversa saudável e se aproximar dessas pessoas. É um cuidado necessário em tempos cada vez mais digitais. E olha só, foi a Dolly Parton que avisou a gente disso.
Está aí o comentário de Carlos Aros. Agora são 4 horas e 45 minutos. A Organização Mundial da Saúde elevou de moderado para elevado o risco intencional de contaminação pelo novo coronavírus. Vamos conversar ao vivo com a repórter Nani Cox, que tem mais informações. Boa tarde, Nani. A situação está se agravando?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Está bem complicada, assim, essa situação do coronavírus, viu? Como você disse, a OMS aumentou aí o alerta. Antes, a organização tinha classificado o risco como moderado, por considerar que era muito cedo ainda para falar em emergência de saúde pública em alcance nacional, mas acabou corrigindo aí essa classificação hoje. Em meio também a críticas da lenta resposta das autoridades ao surto do coronavírus, o prefeito de Wuhan, Zhou Tian Wang, e o secretário do Partido Comunista Ma Guoqiang renunciaram os cargos nesta segunda-feira. No anúncio da saída, o agora ex-prefeito admitiu que 5 milhões de pessoas deixaram a cidade antes do início do isolamento do local, já que foi lá que foi identificado como o epicentro do início ali da doença. Os dois também assumiram responsabilidade por essa crise. Pequim também confirmou hoje que mais de 2.700 casos do novo coronavírus foram notificados no país até segunda-feira, sendo que 81 pessoas morreram também, número confirmado hoje pelo governo da China. O governo chinês também anunciou que o período do feriado prolongado do Ano Novo Lunar será estendido por mais 3 dias, então segue aí até dia 2 de fevereiro. E mesmo assim, na volta do feriado, algumas escolas, universidades e creches ainda devem prolongar aí também o período e não devem já iniciar de pronto as atividades. E também uma outra medida do governo chinês foi que agências de turismo, a partir de hoje, não podem mais fazer excursões para fora do país também, para evitar esse contágio aí e levar a doença, o vírus, para outros lugares ali da região. O coronavírus já se espalhou por 10 países, como a França e os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Secretaria de Saúde de Niterói monitorava um caso suspeito, mas o Ministério da Saúde já disse que não se enquadra aí nesse novo coronavírus, de acordo com as medidas ali da OMS, de acordo com a classificação da OMS. A doença, né, a infecção por coronavírus causa doenças respiratórias de leve a moderada, semelhantes a um resfriado comum. Os sinais e principais sintomas clínicos são respiratórios, como febre, tosse e dificuldade também para respirar, Lívia.
Nani, obrigada pelas informações. Qualquer novidade, voltaremos ao longo da programação aqui na Jovem Pan.
Boa tarde.
Agora são 4h47 e os avisos sonoros sobre o coronavírus começaram a ser emitidos nos aeroportos brasileiros. Quem conta os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Oi, Lívia, boa tarde. Eu tô aqui na área de desembarque do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde a Anvisa está executando um áudio de um minuto sobre o novo coronavírus. Esse áudio fala em mandarim, português e inglês sobre os principais sintomas e modos de transmissão da doença para evitar a proliferação desse novo vírus que já matou 81 pessoas na China. Eu conversei com alguns passageiros, vocês vão ver aí o William, de 16 anos, que passou algumas semanas no Canadá e voltou de máscara e contou um pouquinho pra gente como que tá o clima por lá, que já tem casos confirmados da doença.
Tem o álcool em gel que todo mundo tá falando pra passar e a máscara, no, tipo, principalmente no aeroporto, né? Até um cara me parou no, tipo, na fila do ônibus, assim, nossa, o que eu preciso fazer, assim, tô super preocupado, tô vendo. Daí eu falei, ah, eu comprei a máscara. Mas daí o cara tava super preocupado, assim.
Bom, Lívia, é isso. Lembrando que além do aviso sonoro na área de desembarque aqui do aeroporto de Guarulhos, o próprio aeroporto tá efetuando ações de limpeza para evitar a proliferação dessa doença. Boa tarde.
Está aí a Beatriz, diretamente do aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, detalhando melhor como está a situação. Agora são 4h49, o ex-assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, afirmou em livro que o presidente Donald Trump teria pressionado a Ucrânia através do congelamento de um auxílio militar. Claro, quem traz os detalhes dessa história é a nossa correspondente de Nova York, Mariana Giangiacomo. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, entramos agora no segundo dia de argumentação da defesa de Donald Trump no julgamento do Senado sobre o impeachment. E olha, durante o fim de semana aconteceu uma coisa que pode mudar bastante esse cenário. O jornal The New York Times publicou uma reportagem dizendo que teve acesso a trechos do livro inédito, né, o livro que ainda não foi publicado, escrito pelo ex-conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos, John Bolton. Ele que foi demitido por Trump no ano passado e agora diz que poderia, que estaria disposto a prestar depoimento nesse novo julgamento e que teria informações importantes para contribuir com o julgamento. De acordo com a reportagem do New York Times, nesse livro, John Bolton disse que Trump admitiu e disse a ele que sim, estaria mesmo segurando a liberação do auxílio financeiro militar de milhões de dólares à Ucrânia em troca das investigações sobre o rival político e o pré-candidato democrata Joe Biden, cujo filho, a gente lembra, Hunter Biden, já teve negócios na Ucrânia que levantaram algumas suspeitas, isso enquanto o pai dele ainda era vice-presidente de Barack Obama. Então, Donald Trump negou essas acusações pelo Twitter, ele disse que nunca teve essa conversa com John Bolton e que John Bolton provavelmente estaria usando essa história, teria inventado essa história para vender mais livros, lembrando que o livro dele sai agora no mês de março. Agora, fato é que os democratas já começaram a usar essa história como combustível para pressionar ainda mais a maioria republicana no Senado a concordar com a convocação de novas testemunhas para esse julgamento, algo que já foi recusado em um primeiro momento, mas que agora volta à votação. E olha, se de fato todos os senadores democratas mais 4 senadores republicanos votarem a favor da convocação de novas testemunhas, então isso vai acontecer sim, e John Bolton aí vai ter que se explicar, vai ter que esclarecer essa história sob juramento no tribunal. Então a gente aguarda para saber o que é que acontece a partir de agora, a partir desta revelação. Agora, outro assunto, né, mudando um pouquinho, que está preocupando muito aqui nos Estados Unidos também, é a questão do coronavírus. Já são 5 casos confirmados por aqui, em regiões diferentes do país. Então, a gente tem casos no Arizona, em Los Angeles, também em Seattle. E as autoridades dizem que até o momento, então são só 5 casos, e esses 5 pacientes viajaram para a China, foram para a cidade de Wuhan, né, onde esse vírus surgiu. Então as autoridades dizem que, ao que tudo indica, esse vírus não está sendo transmitido entre pessoas aqui dentro dos Estados Unidos, mas mais de 100 casos suspeitos ainda estão sendo investigados. E só para a gente encerrar, então, com uma notícia triste, né, claro, a tragédia da morte de Kobe Bryant continua repercutindo muito por aqui. Claro, essa tragédia comoveu pessoas no mundo todo, mas principalmente aqui nos Estados Unidos, um país cheio de fãs de Kobe Bryant. Ontem à noite, a cidade de Nova York fez uma homenagem muito bonita ao ídolo do basquete. A fachada do Madison Square Garden, que é um dos principais estádios dos Estados Unidos, ficou toda iluminada em roxo e laranja, as cores dos Los Angeles Lakers, o time de basquete de Kobe Bryant. Uma foto bem grande dele no telão foi exibida e aí vários fãs foram até lá para prestar homenagem, acenderam velas, levaram ali os coletes do jogador. Realmente muito comovente também. Tudo isso aconteceu logo antes de uma partida de basquete nesse estádio entre dois times aqui de Nova York, e todo o público, todos os jogadores fizeram ali um momento de silêncio antes de começarem o jogo. Então foi realmente uma homenagem belíssima e comovente, é claro, para esse triste acontecimento, né? A gente lembra que além de Kobe Bryant, morreu também a filha dele, Gianna Bryant, de apenas 13 anos de idade, que também jogava basquete, também muito talentosa como pai, e outras 7 pessoas, né? Então, infelizmente, essa é outra tragédia que com certeza a gente vai, sobre a qual a gente com certeza vai continuar falando aí nos próximos dias, enquanto os detalhes da investigação também continuam, né? A gente tem novos detalhes saindo a todo minuto. Eu continuo por aqui acompanhando todo esse cenário das notícias aqui dos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
É de arrepiar a morte de Kobe Bryant. Ainda no cenário internacional, destaque agora de Afonso Marangoni.
Brasil e Índia voltam a defender uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. O assunto foi conversado entre o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente Jair Bolsonaro, que faz uma visita oficial à Nova Delhi. Durante uma declaração conjunta, os dois líderes destacaram que continuarão a trabalhar pelas reformas no Conselho e em outras organizações internacionais. Segundo Bolsonaro, a reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas não deixa de ser uma prioridade para as duas nações.
Estamos entre as 10 maiores economias do mundo, juntos somos 1,5 bilhão de habitantes, são países democráticos, países que mudaram, né, para melhor por ocasião dos últimos pleitos eleitorais. Eu acredito que seria bom para o mundo, Brasil e Índia estar nesse clube.
Além de Brasil e Índia, essa é uma demanda antiga do Japão e da Alemanha. Os quatro países integram desde 2005 o G4, grupo que tem interesse na ampliação no número de membros permanentes. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, destaca que existem resistências regionais à entrada tanto da Índia quanto do Brasil.
Argentina e agora mais recente o crescimento da Colômbia também sugerem que uma entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU implicará numa hegemonia mais regional. A Índia tem um problema maior que o Brasil porque ela provocará um desequilíbrio na ordem estratégica de toda a região asiática.
Já o professor Gunter Rudzit disse que o assunto é de muito interesse do primeiro-ministro Narendra Modi.
Um tema muito ligado à política externa dos governos do PT poderia chamar a atenção fazer parte de um discurso do presidente Bolsonaro. Mas entendendo-se que uma nota conjunta é construída a quatro mãos, percebe-se logo que é um tema ainda muito caro ao primeiro-ministro Modi.
O Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que tem poder decisório, ou seja, todos os países membros das Nações Unidas devem cumprir as decisões tomadas pelo colegiado. Ele é formado por 15 países. 10 são membros não permanentes, eleitos pela Assembleia Geral para um período de 2 anos, e 5 permanentes, que possuem o direito a veto: Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia.
E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Até amanhã.
Jovem Pan, agora. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Da Jovem Pan, o Corinthians entrou em campo no final de semana, empate contra o Mirassol 1-1, sofreu muito, quase tomou o gol de virada no final do jogo, mas Cássio novamente fez brilhantes defesas, o capitão da equipe nesta temporada de 2020. Aliás, o time nesta semana tenta acertar, enfim, a volta, né, a entrada em campo de Vitor Cantídio, que ainda não aconteceu, porque a Federação Colombiana, apesar de já ter recebido o dinheiro do Corinthians, ainda não enviou os documentos à Federação Paulista de Futebol através do Corinthians. Com isso, a inscrição no Campeonato Paulista de Vitor Cantídio ainda não ocorreu, ainda que o jogador esteja treinando com seus companheiros de trabalho no CT Joaquim Grava. Pelo menos a expectativa do presidente André Sanches é que esta documentação seja enviada nesta semana e que Vitor Cantídio consiga atuar
pelo menos até o final de semana. Outro destaque importante é que o Coritiba, que está tentando a contratação de Jadson, fez um adendo. Pediu para que o Corinthians rescinda o contrato com o jogador para que só assim possa tratar das negociações de Jadson no Coxa Branca. São informações do Corinthians aqui na Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.